Continuando sobre o conceito de costumes, como nós já falamos, os costumes têm motivos. Muitas vezes eles são desconhecidos. Existem motivos que não se sabe exatamente qual o motivo. Você sabe que tem um costume, não sabe qual o motivo. Precisa se pesquisar qual o motivo. Então, primeiro, existem alguns livros que trazem bastante motivos de costumes. Isso começa já há muito tempo. Tem muitas coisas que no Talmud aparece motivo. Mas livros que compilam. Existe um livro chamado Levush, por exemplo, que ele traz bastante motivos de costumes até bem antigos. E existem vários outros livros que trazem costumes, e muitos trazem motivos de costumes. Então tem, por exemplo, o Keter Shem Tov traz muitas vezes. Tem livros um pouco mais recentes que compilam bastante motivos dos costumes. Por exemplo, existe um livro chamado Sefer Ta'amei HaMinhagim UMekoreihem, livro dos motivos dos costumes e suas fontes, suas origens. É um livro que traz, de fato, muitos, muitos motivos para os costumes. Existe um livro também chamado Minhag Yisrael Torah. Minhag Yisrael Torah. Tem um livro que chama O Tzar Ta'amei HaMinhagim, de um senhor que eu conheci. Ele morou uns anos no Brasil. Ele foi professor. Chamado Senhor Shmuel Gelbard. Ele escreveu 2 volumes. Também é bem interessante, ele compila de muitos, muitos livros motivos dos costumes. Então nós temos como ir atrás, temos como pesquisar a respeito dos diversos costumes. Mas às vezes você pode nem encontrar. E aí vem a grande questão. Tem costumes que estão, muitas vezes, vinculados com algum motivo. Eu quero dizer motivo, sempre tem um motivo, mas eu quero dizer um motivo de alguma coisa específica que acontecia naquele momento e por isso que se estabeleceu dessa forma o costume. E a pergunta é se o motivo deixa de existir. Será que o costume é abolido ou não? Segundo lugar, um costume que você não sabe qual o motivo, deve se cumprir ou não? Então vamos começar pela segunda pergunta. Um costume que você não sabe qual o motivo. Você aprendeu com seus pais, aprendeu com seus avós, de repente até com os bisavós, que o costume é fazer determinada coisa de determinada forma. Nunca te explicaram porquê, nunca te explicaram qual a origem disso. Você não sabe. Então, primeiro você pode se informar, pesquisar, pergunta. Se não tem mais eles para perguntar, você pode perguntar, sempre alguém pode ir atrás, buscar nos livros, de repente vai achar. Mas pode acontecer, de fato, que você não encontra. Não está fácil de encontrar. Como nós falamos, Shema Beni Musar Avicha, diz o rei Salomão, rei Shlomo, ouça a repreensão do seu pai, não largue os ensinamentos da sua mãe. Se você aprendeu com seus pais, com seus avós, uma determinada conduta, todo o tempo que ela não contraria a lei, óbvio, de fato você aprendeu, está certinho, é assim mesmo, é um costume que tinha na família, de repente tinha na cidade onde eles nasceram. Você mantém o costume, você ensina para os teus filhos também esse costume, e pronto. Não tem nada de errado. Tem, na verdade, tem vários exemplos, tem muitas coisas que tem motivo. Mas tem gente que vai dizer, isso daí não faz sentido, não tem porquê. Você aprendeu assim? Faça. Faça. Tem algumas coisas que são, às vezes, de meio supersticiosas. Nós já falamos sobre superstições lá no passado. Mas tem algumas coisas que são assim também. Você aprendeu dos teus pais, eles te ensinaram que é dessa forma. Então você vai dizer, vai desprezar? Faz. Ah, mas está me incomodando, está me atrapalhando a vida desse jeito. Ok, então se é assim, tem que procurar para o rabino e ver se você pode largar, deixar de fazer aquele costume. Se precisa anular uma promessa, como nós já mencionamos, acho que duas semanas atrás. E aí você resolve o seu aparente problema. E aí vem a questão sobre um costume que, de repente, o motivo deixou de ser algo real. A princípio, nós não abandonamos costumes que nós aprendemos. Não se abandona. Ah, mas o motivo não existe mais. Primeiro, precisa verificar se você sabe todos os motivos. De repente você aprendeu com um motivo, mas existe um outro motivo. Esse não tem mais, mas o outro, de repente, sim, ainda é real. Segundo, que tem a questão de ser um tipo de promessa. E a questão de se seguir as tradições, aquilo que você aprendeu. Então, num caso desses, a princípio, não se deixa de fazer. A não ser que você vai conversar com o rabino e aquilo está atrapalhando de alguma forma, eventualmente pode ser que há como se anular a promessa. Exemplo bem forte disso são as leguminosas em Pessach. É um costume muito forte, muito enraizado. Ah, mas o motivo não é que as pessoas se confundem? Hoje em dia as pessoas não vão se confundir. Primeiro que não acho. Acho que hoje em dia as pessoas se confundem até mais. Mas que seja. Mas vamos dizer que não, as pessoas não se confundem mais. E o outro motivo é que plantavam perto. Vamos dizer que não plantam perto. Eu vou fazer uma plantação que não é perto. Primeiro, se você faz uma plantação que não é perto de trigo, isso não quer dizer que eu posso liberar. Porque se eu falar agora que pode usar arroz, as pessoas vão achar que pode qualquer arroz, não esse arroz que está plantado específico, longe do trigo. Então, não dá. Em resumo, não dá. Quando se assumiu esse costume, foi assumido e acabou. Ponto final. Não tem volta. Não tem como abolir, não tem como ignorar isso. Então tem que se manter esse costume. Isso vale de uma forma geral para todos os costumes. Tem costumes que são muito fortes, muito enraizados. Eles foram assumidos de uma forma pública. Esses não tem como anular. Não tem. Isso é praticamente considerado uma promessa de um público. Promessa de público não tem como anular. No caso de ser alguma coisa mais, um pouco menor, aí eventualmente tem como abolir. vou dar um exemplo, não abolir completamente, mas para a pessoa. Por exemplo, estamos falando de Pesach. Uma pessoa que aprendeu na sua casa que não se come matzá molhada. Tem esse costume. Um rigor, um costume que existe em várias comunidades. E a pessoa então faz isso. Ele não pode da noite para o dia decidir que não quer mais fazer. Afinal de contas, o motivo principal pela qual se fez esse costume é com medo que a matzá não assou direito, quer dizer, a farinha eventualmente não misturou direito com a água e não assou direito. Então aquela farinha, de repente, se entrar em contato com água agora, pode chegar a fermentar em pleno peso. Mas isso é um... Primeiro que já antigamente era uma suspeita mais distante. Mas tudo bem, antigamente, sei lá como que faziam, era tudo à mão. Hoje em dia, você tem matzá de máquina, você tem, mesmo nas matzá de mão, você tem apetrechos bem mais sofisticados para se bater a massa. Dificilmente vai sobrar farinha lá, que vai... Então hoje em dia vamos liberar esse costume. Então, primeiro, não vai liberar esse costume. As pessoas que têm esse costume devem manter esse costume. Porque assim é. Você recebeu tradição dos teus pais, avós, bisavós, tem que manter. Mas para mim está dificultando a vida. Por algum motivo, não dá. Ou alguma necessidade específica que a pessoa tem. Ele não consegue comer a matzá. Está difícil de mastigar para os dentes, a pessoa já está com mais idade, ou o que for. Não consegue. Ele precisa molhar a matzá para conseguir mastigar a matzá. O que, que ele faz? Ele vai ter que procurar, de fato, por um rabino, explicar a situação. E fazer uma anulação de promessa. Mas é porque tem um caso específico e o rabino vai enxergar que existe uma necessidade. Então, existe uma possibilidade de se anular aquela promessa. Mas de uma forma geral, só porque eu quero comer agora, molhar a matzá na água para comer, ou num suco, ou o que for, porque eu quero molhar, porque é mais gostoso comer assim, isso não dá para liberar assim. É um costume. Em resumo, um costume que a pessoa recebeu de família, se mantém ele. Logicamente, como nós falamos, se não é algo que contraria a lei. Algo que faz todo sentido e tal, não tem nenhum problema, a pessoa deve seguir aquele costume que ele aprendeu na sua família. Não pode mudar do nada. Dependendo do costume, pode explodir o mundo. Não pode liberar, não tem como liberar. E dependendo do que, são costumes que são um pouco mais maleáveis, eles são costumes um pouco mais, entre aspas, fracos, quer dizer, estão menos enraizados. Numa necessidade, eventualmente dá para se liberar, mas sempre deve se consultar antes. Sabe como é? A pessoa deixa de fazer isso, depois de fazer aquilo, é só esse costume que eu vou deixar de lado. Deus nos livre, isso vai levando a pessoa a decair. Mas não pode. Tem o costume, tem que manter a tradição, segue em frente. Então, só para terminar, com o exemplo de Pesach também, já que estamos falando de Pesach. Pesach é exemplo típico para essas coisas. O sujeito aprendeu com os pais que não se come... bom, tem tantos exemplos. Não se bebe leite em Pesach. Ou não se come alho em Pesach. Ou não se come... não se come tomate em Pesach. E assim por diante. O motivo desses costumes que tinham em determinados lugares era por conta de contaminação de hametz. Porque se lavava com água de cereais, se plantava o trigo do lado, porque se embalava em sacos de farinha, etc. Tinha tudo um motivo bem prático para o lugar. Você diz, mas agora eu, o que eu tenho a ver com isso? Não é assim simples. Se você recebeu isso e esse é um costume, você tem que manter esse costume. Se é uma mulher que tem esse costume, ela se casa agora com um homem que não tem esse costume, aí se segue o costume do marido. Isso sempre vale para costumes. Nem falei sobre isso ainda. Mas, no caso da pessoa ter esse costume, ele tem que manter essa tradição, não tem jeito. Isso faz parte de um costume, ele não pode comer. Se os seus pais, avós ensinaram que não se come tomate em Pêssego, não se come tomate em Pêssego. Ah, mas muito difícil? Ok, se é muito difícil, vai fazer falta dos nutrientes justo do tomate em Pêssego. Então, você tem que conversar com o rabino para saber o que fazer. Mas, de uma forma geral, então tem muita gente, por exemplo, que não cozinha em Pêssego com alho. Não usa alho. Tem pessoas que não usam vinagre em Pêssego. Por quê? Porque chometz, vinagre se fala chometz. Chometz parece chometz, chametz. E por isso em muitas comunidades não se usava vinagre. Para não confundir, imagina só. O cara está cozinhando para a festa e diz que ele pôs chometz na comida. As pessoas vão, como? Você pôs chametz em pesta, chametz na comida de pesta, no seder de chametz. Então por isso se costuma não comer em algumas comunidades. Eu não posso dizer, eu vou comer porque... Não, peraí, se na tua família não se come, você não pode comer. A não ser que tenha aqui alguma dificuldade e vai se procurar um rabino para ver o que fazer. Mas a princípio, uma tradição, um costume deve ser mantido até o fim.